uma recuperação da linha mais orgânica de Bolsonaro aqui no estado de Santa Catarina. Não que Moisés já não representasse essa linha dentro da condução da política no estado, né? O benefício ao latifúndio, o benefício às grandes exportadoras, as renúncias fiscais, a política de combate aos servidores públicos, todas políticas já amplamente vinculadas a uma agenda ultraliberal que vinha do governo federal. No entanto, do ponto de vista político, é uma implicação muito grande. Por quê? Porque não se tinha, a priori, a expectativa de que Daniela Rainer conseguisse desvincular de forma tão direta assim do governador durante o processo de impeachment. Ficou muito evidente do dia de ontem que Daniela Rainer tinha ainda essa expectativa, diferentemente do governador. Basta a gente lembrar que Carlos Moisés não estava na Assembleia Legislativa ontem acompanhando a votação. Muito provavelmente porque já sabia do seu desfecho. Como ainda havia alguma esperança para Daniela Rainer, ela acabou acompanhando a votação de perto. E um dos outros pontos que nós podemos levantar também, né, além desse reforço de Daniela Rainer, que é uma advogada que vem do oeste do estado, muito vinculada a produtores rurais também daquela região, ela tenta se rearticular aqui no estado. E um dos pontos que também chama atenção advém do fato de que foi a primeira vez desde a Constituição de 88 que nós tivemos um processo de impeachment de um governador de estado com todo o trâmite, com todo o rito que seria não só política, mas também juridicamente aceitável. A grande questão aqui é que a primeira vez que um governador está na iminência de deixar o cargo, né? Carlos Moisés está afastado por 180 dias, Daniela Rainer assume durante esse período, mas ele está na iminência de deixar o cargo cumprindo todo um rito, né, que está para todos os efeitos previsto na Constituição. Mas qual que é a implicação disso? Há uma boa dose aqui de incerteza ainda dos desdobramentos práticos desse processo. Você veja que o voto ontem ele foi realizado por uma comissão composta por cinco deputados e cinco procuradores do Estado. Perdão, cinco desembargadores do Estado. O voto dos deputados foi eminentemente acompanhando o processo que faria com que Daniela Rainer e Moisés fossem afastados. Mas o voto dos desembargadores foi um tanto mais conservador, tanto é que se esperava que a derrota de Moisés, por exemplo, fosse ainda mais acachapante do que foi. Ela foi uma derrota relativamente apertada, no placar de 6-4, entre votos pelo afastamento e votos pela sua manutenção no cargo de governador. Com Daniela Rainer, o voto foi 5-5. E 5-5 entre os deputados e os desembargadores, o que fez com que tivesse se acionado o voto de Minerva, que foi proferido já durante a madrugada, no dia de hoje. Esse voto de Minerva fez com que o 5-5 se desempatasse em favor de Daniela Rainer, e o ponto que eu quero levantar aqui, Elaine, é o de que os desembargadores, me parece, foram bastante conservadores. Desde um ponto de vista, se nós pudermos separar, né? Desde um ponto de vista político, porque acompanharam um acordo que me parece já costurado desde o governo federal, para fazer com que Daniela Rainer seja a comandante do estado de Santa Catarina, mas também uma certa tentativa mais corporativa de autopreservação desses desembargadores, de não quererem embarcar no que poderia ser considerado uma aventura também do ponto de vista jurídico e institucional, porque o pedido em si, o desdobramento dele é bastante controverso do ponto de vista jurídico, na letra fria da lei. Ele está carregado, atravessado por condicionantes políticos, que fizeram com que Moisés não se sustentasse no governo e tivesse uma reação da política tradicional em Santa Catarina. Então, eu diria que segue uma clivagem entre os políticos tradicionais do Estado, representados pela figura dos desembargadores, e uma extrema-direita agora ainda mais orgânica, vinculada a Jair Bolsonaro, e segue medindo forças aqui no Estado. A despeito da vitória parcial de Daniela Rainer, Carlos Moisés, por exemplo, aposta numa reversão do processo nas cortes superiores, lá no STJ, no STF. Por quê? Porque, como eu dizia, é a primeira vez que se tem um rito processual dessa natureza com um governador do Estado. E as cortes superiores vão ter que se posicionar a respeito disso. Se esse rito verdadeiramente é o processo correto, de acordo com a Constituição, para ser levado a cabo. E o sistema político brasileiro tem muita cautela de poder abrir um certo precedente aqui nesse processo de Santa Catarina, que poderia se multiplicar em outros estados e gerar um completo descontrole do sistema político, que não é do interesse também da política tradicional, da ordem, e sequer de Bolsonaro, que tem dado grandes passos em nome da pactuação com essa ordem. Vide aí o caso da vinculação dele com o vice-líder do governo, vinculado à política tradicional, à direita mais tradicional, que vai assumindo esses traços de centrão, mas é a direita tradicional no Brasil, e que maculou bastante a imagem do presidente quando teve um dos seus representantes ali com dinheiro na cueca e todas as velhas práticas da política tradicional. Então, tudo isso, eu diria que segue em aberto, viu, Elane, desse processo, né? Como isso vai ainda passar pelas cortes superiores, o pacto do sistema político brasileiro, ele escolheu um passo mais conservador em favor de Daniela Rainer, mas não em favor de Carlos Moisés, mas eu diria que ainda com muita cautela conduzindo o processo para que nada fuja do controle da classe dominante catarinense e, sobretudo, da classe dominante brasileira, para que não se abra esse precedente de um rito de impeachment que possa ser muitas vezes expresso, como foi esse de Santa Catarina, muito rápido, uma ofensiva que pode gerar uma instabilidade, uma crise de ingovernabilidade em vários outros estados do Brasil, uhum, sobretudo com os desdobramentos da própria pandemia, né?
E, Daniel, tu consegue me ouvir?
Sim.
Então, e eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso, quer dizer, a figura da Daniela, né, que é totalmente desconhecida, uma pessoa que inclusive tinha abandonado o barco do governo quando Moisés saiu do bolsonarismo, e agora então retorna e traz com ela de novo todas essas pautas horrorosas, né, que tinham sido abafadas um pouco aqui no Estado, né, dando poder também para figuras horrorosas dentro do Legislativo, né? Quer dizer, também vai ser um momento de retrocesso muito grande para o Estado, não?
Sem dúvida, Elaine, a tendência, caso Daniela Rainer de fato se confirme como próxima governadora e consiga tocar o mandato até o fim, até o ano de 2022, a expectativa é de um aprofundamento, uma aceleração ainda maior de uma agenda que já é ultra recessiva, ultra regressiva para os catarinenses e que vai, como eu dizia, ao encontro dos grandes monopólios, mas que tende a ser ainda agora, com essa presença mais destacada do governo federal, ainda mais intensificada, né? Ainda mais radicalizada, contra os servidores públicos em geral, por exemplo, contra os trabalhadores da saúde e da educação, que já vem sendo muito pisoteados pelo governo atual, que segue uma linha que já vinha em curso. Agora, eu diria que Daniela Rainer aflora esses instintos, esses sentimentos mais primitivos do ódio de classe da burguesia catarinense, da elite catarinense, contra os trabalhadores, né? Isso envolvendo tanto o serviço público quanto os trabalhadores do setor privado. E uma agenda recessiva nessa linha, por exemplo, já poderia preparar, via Daniela Rainer, numa articulação com a Assembleia Legislativa, pautas políticas que Moisés não conseguiu tocar a contento e com a velocidade desejada. Por exemplo, entre elas, a reforma da Previdência, que vai aumentar a mordida nos servidores públicos, nos seus salários, ainda mais, e dificultar a possibilidade dos trabalhadores do setor público de Santa Catarina se aposentarem. Uhum. Outra bandeira que certamente virá muito acelerada para baixar sobre Santa Catarina é, uma vez que no governo federal, na esfera federal, se aprove uma reforma administrativa que representa a destruição ainda maior dos serviços públicos no país, ela seja quase que automaticamente implementada em Santa Catarina com todas as letras acompanhando a linha política de Daniela Reiner, que vai acompanhar Jair Bolsonaro. É. Já acompanha, inclusive, né, se desvinculando do próprio PSL, que projetou não só Carlos Moisés, como Daniela Reiner. Daniela Reiner, assim como o presidente da República hoje, está sem partido. E é importante perceber que mesmo os filhos de Bolsonaro, por exemplo, se associam a algum partido político. Nesse sentido, o PR, hoje em dia, é o partido que abriga os filhos do presidente, pelo menos o senador Flávio Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, estão vinculados a essa política tradicional. E, nesse sentido, Daniela Reiner segue a mesma linhagem, para e passo, ao que faz o presidente da República, sequer se vinculando ainda a um partido político, né?
É um terror. Aff, Maria.